Bem, muito boa tarde. Quero agradecer a vossa presença, naturalmente, e apesar de não estarem todos, mas acho que vamos começar. Se vier bem, se não vier, paciência, mas acho que é melhor assim. Bom, de maneira que, como é que é a questão aqui? Primeiro momento para apresentação vossa em relação às questões que acharem pertinentes colocarem. Depois cada grupo parlamentar terá aqui 3 minutos, não é? Para poder, e depois vocês terão, de facto, a intervenção final. Mais 10 minutos, se quiserem utilizar ou não, vocês saberão no decorrer daquilo que são as intervenções. Bom, podemos começar por Álvaro Batista, sou deputado? Não? Ah, desculpa. Vocês podem dividir o tempo como quiserem, é uma questão de vocês definirem o que é que querem fazer. Podem.
Ora, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que nos é dada de nos poder manifestar nessa situação, nesta comissão. Temos a referir que, apesar de estarmos 100% de acordo pelas iniciativas, também entendemos que isto é passar um penso rápido numa situação mais complexa que estes trabalhadores têm no dia a dia deles, como motoristas profissionais com equiparação a assistentes operacionais. Este processo está iniciado já desde 2012, onde nós temos-nos disposto a vir à Assembleia a apresentar os nossos problemas e a solicitar aos grupos parlamentares todos uma ajuda e um auxílio para a resolução de um problema que se mantém desde a criação das carreiras e da Lei 12A. A Comissão de Trabalhadores e os seus motoristas de transportes urbanos de Coimbra têm vindo a desenvolver uma luta, várias iniciativas e várias propostas. Acabamos de fazer uma hoje, uma outra proposta, que já sabemos que existe uma retração muito grande à criação de carreiras especiais, e então propusemos uma alternativa que está incluindo a nossa petição. Para já, estamos disponíveis às perguntas que queiram fazer e por aqui me fico.
Álvaro Batista, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a delegação da Comissão de Trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra. Já conhecemos os senhores, conhecemos a vossa problemática, aquilo que é, portanto, o problema que existe neste momento relativamente à vossa carreira. Pronto, o que queremos dizer é, naquilo que entendemos que é a responsabilidade, que era a responsabilidade da Assembleia da República, nós tomámos uma iniciativa legislativa para resolver o problema da formação, da vossa formação, que é obrigatório. Portanto, a nossa iniciativa legislativa não visou apenas os motoristas, visou todos os trabalhadores da administração pública, porque entendemos que, se é uma situação de injustiça a que vocês, os senhores, estão submetidos, também é uma situação de injustiça para todos os outros trabalhadores da administração pública, relativamente a quaisquer carreiras em que sejam obrigados a fazer formação profissional para manter uma carteira profissional e que não seja o serviço público a que eles estão ligados a suportar essa despesa. E tanto mais a situação é injusta quando já há muito tempo está consagrado na lei a obrigatoriedade das entidades patronais, quer no setor público, quer no setor privado, dar informação profissional aos seus trabalhadores. Relativamente àquilo que é o problema do que diz respeito à vossa carta profissional, dela terminar demasiado cedo, já também disse aos senhores, e acho que é importante deixar aqui a registro, de que esse assunto está assentado na Comissão de Economia, não aqui, mas também a Assembleia da República está preocupada com ele. No que diz respeito à questão de fundo, que é a circunstância de haver no Estado, neste momento, trabalhadores a fazer exatamente o mesmo, e com carreiras e com sistemas remuneratórios completamente diferentes, na nossa perspectiva, isso já é uma responsabilidade mais da ação governativa. O PSD, como os senhores sabem, é a oposição neste momento e, portanto, sendo responsabilidade do governo, nós apenas é que nos cabe alertar para essa mesma situação e pouco mais podemos fazer. Agora, deixamos aqui claro o nosso ponto de vista, que é que não se entende para nós que haja um mesmo empregador, e o empregador é o Estado. E é Estado, quer seja a administração local, quer seja a empresa pública detida a 100% pelo Estado, quer seja a administração central, não é lógico que haja uma mesma entidade empregadora e que os seus trabalhadores dessa mesma entidade empregadora do Estado tenham regimes remuneratórios e regimes de carreiras tão diferentes. E, portanto, queremos deixar aqui esta mensagem muito clara, porque é efetivamente aquilo que é o nosso ponto de vista. Questões, o PSD já reuniu mais do que uma vez com os senhores, portanto nós sentimos-nos informados relativamente àquilo que são as vossas pretensões, relativamente àquilo que é o objetivo deste grupo de trabalho. A nossa proposta é muito clara e a nossa perspectiva é perfeitamente perceptível por qualquer pessoa que a leia, e portanto nós vamos estar empenhados em que este processo legislativo chegue a bom porto, que ainda seja votado e que, esperamos nós, seja aprovado nesta legislatura, percebendo que não resolve o essencial daquilo que são os vossos problemas, mas resolve um problema. E nesta fase, naquilo que são, digamos, que são as atribuições do PSD enquanto partido da oposição, sentimos que não podemos fazer muito mais. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, peço desculpa que caí agora aqui meio de paraquedas. Os colegas que estão com este grupo de trabalho não estão cá na Assembleia, que estão num grupo de trabalho na Comissão, deslocados ao norte do país. E, portanto, eu pedi agora a ver se me arranjavam alguns documentos ou para ver o que é que se tinha passado, porque eu não estou por dentro deste assunto, portanto, peço desculpa por causa disso, vou tirar algumas notas no que seja preciso e depois, se for possível, faço outra intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Ana Coeta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento a delegação aqui presente da Comissão de Trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra. Já tivemos há um bocadinho a conversar, temos tido muitos contactos. Este grupo de trabalho é referente a duas iniciativas legislativas, como aqui foi referido. Tomamos nota da posição da Comissão de Trabalhadores em relação a estas duas iniciativas legislativas, com as quais o CDS também está de acordo. Creio que neste âmbito é aquilo que cumpre informar. Relativamente às outras matérias que temos acompanhado e que o CDS já protagonizou um projeto de resolução, e conforme temos vindo a trabalhar, estaremos também a acompanhar, bem cientes daquelas que são as pretensões que, a nosso entender, são justas e que teremos que tentar encontrar todos a melhor solução para implementar aquilo que é de elementar, como já disse, elementar justiça. Todos temos consciência nesse âmbito quais são as funções da Assembleia da República, aquilo que nós podemos fazer. Nós próprios há pouco conversávamos sobre isso e creio que todas as hipóteses nesse âmbito deverão ser esgotadas. Da parte do CDS, aquilo que posso reiterar, e até para memória, uma vez que estes momentos são gravados e ficam registados, é que da parte do CDS tudo faremos na medida do que tiver ao nosso alcance para ir ao encontro daquilo que próprio protagonizamos e assumimos como necessário de alterar e que está subjacente ao projeto de resolução apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, queria também, naturalmente, o Partido Socialista não tem aqui um elemento, a não ser eu, mas de maneira que nessa qualidade manifestar atualmente primeiro, como disse há pouco, as boas-vindas. Por outro lado, naturalmente, há questões que são preocupantes, nomeadamente aquilo que é a vossa carreira profissional, aquilo que é a vossa profissão. Há questões que naturalmente correm noutra comissão que não a nossa, e são algumas das que se preocupam. Não é que não seja importante a formação, mas a vossa questão primária é a questão, de facto, da carreira e a questão de poderem continuar a conduzir, tendo em conta as normas que existem neste momento. Coloco algumas dúvidas em relação a várias matérias. Penso que é uma questão que é preciso, naturalmente, um empenho de todos em encontrar uma solução que satisfaça aquilo que é a vossa visão justa do ponto de vista de alguém que quer continuar exercer a profissão e para as quais, naturalmente, tem que ter mecanismos que permite. Essa é uma questão principal. Naturalmente, associada às questões da formação, são questões que, penso eu, muito mais fácil de resolver até na vossa instituição do que a outra matéria. Não é? Por isso, estou certo que as questões de formação se enquadrarão perfeitamente num diálogo aberto, nomeadamente com os serviços municipais de Coimbra, enfim, penso que também haverá a sensibilidade do próprio município em relação a esta matéria, enfim, pelo menos costuma ser hábito haver mais sensibilidade da parte dos municípios, mais facilidade de resolver as questões, porque são questões mais de âmbito restrito do que uma questão de âmbito nacional. Mas gostaria de lhe perguntar só uma questão para a minha informação, em relação a se na vossa empresa se existem vários trabalhadores que têm contratos individuais de trabalho. Se, qual é a percentagem em relação ao grosso do número de trabalhadores que têm esta situação? São questões um bocadinho diferentes, como sabemos. Também nos interessava pelo menos ter esse elemento, no sentido de podermos fazer uma análise mais objetiva no futuro em relação a estas questões. Era isto.
Ora, obrigado. Antes de mais, só agradecer ao Bloco Esquerdo, ao PCP, ao PSD e ao CDS e ao PS. Só uma referência aí que rige a STCP, que atualmente era o Grupo Empresarial do Estado, atualmente são integradas nas respectivas câmaras municipais, mas aí eles foi acautelado uma lei especial para os trabalhadores. Aprovado na Assembleia da República, há uma lei que define as avaliações, os índices de carreira e tudo mais. Portanto, não é grande novidade o que nós estamos a pedir. Quanto à pergunta, Sr. Presidente, tenho a dizer que Coimbra atualmente tem 280 motoristas, onde perto de 35, se eu não devo estar errado, mais ou menos 35 são já motoristas que entraram após 2009, após a aprovação da carreira. Este ano está aberto concurso para mais 30, 10 mais 20, porque houve uma grande saída de motoristas para a imigração. Houve motoristas que entraram nestas condições que saíram, foram-se embora, e houve muitos membros dos antigos que estão, nós podemos dizer que Coimbra atualmente tem motoristas nos maior parte dos países europeus a trabalhar, Inglaterra, Irlanda, França, Inglaterra, Suíça, Alemanha, que saíram dos serviços devido às condições que nós temos atualmente, e quer queiram, quer não, a profissão de motorista deve ser a profissão que mais imigra hoje em dia, porque todas as empresas a nível europeu estão muito difícil de arranjar motoristas.
Não sei se querem, é a vossa, não querem trabalhar mais ou querem fazer o final, Pajor.
Em meu nome e em nome dos motoristas de Coimbra, viemos referir que estes dois projetos de leis, que apesar de serem uma mais-valia para a nossa situação, que é uma mais-valia, entendemos também que vem auxiliar o nosso problema, que é de 5 em 5 anos, porque o CAM é renovado de 5 em 5 anos, vem também reforçar que as empresas devem dar formação, que apesar de que a própria Lei 35 refere que o trabalhador tem direito à formação profissional, nós padecemos um bocado das autarquias nessa situação. Nas autarquias, pouca formação profissional ou nada, ou nenhuma é dada. Mesmo aquelas que são obrigatórias, como é o nosso caso, por norma, ou eram dadas ao nosso tempo e as despesas eram arcadas por nós. Mas isto é um problema que se acontece 5 em 5 anos. O nosso problema, como já referi de início, seria sempre a criação ou a regulamentação ou alteração da situação atual da Lei 35, ou da Lei 12A, porque ela ainda existe, que queremos quer não, a Lei 12A ainda lá tem a nossa carreira, o Decreto-Lei 202 de 2009, a reposição do Decreto-Lei 102 de 2002, desculpem, e basicamente seria a criar numa eventual, porque depois visto o Governo está interessado em extinguir de vez a Lei 12A, onde estão as carreiras da função pública, a tabela única remuneratória. Nós, à Comissão Parlamentar, onde está a nossa petição, com 1.427 assinaturas, foi anexado recentemente um projeto de lei idealizado por nós. Com o apoio dos nossos juristas, anexamos um projeto de lei. Não quer dizer que seja um projeto de lei, não quer dizer que pode ser uma regulamentação, pode ser uma lei especial, pode ser um conteúdo funcional. Porquê? Os agentes únicos de transportes coletivos, os assistentes operacionais com estas funções, são os únicos assistentes operacionais em Portugal que têm um conteúdo funcional em lei, definido por lei, que é o Decreto-Lei 202 de 2009. E o que nós queremos é que esse Decreto-Lei seja regulamentado por criação de carreira especial ou por outro tipo de regulamentação em que seja imposto justiça e igualdade, acima de tudo igualdade, as palavras que eu disse há bocadinho ao deputado Ana Coreto, esta é a casa da democracia. É aqui que se impõem os direitos da igualdade da Constituição Portuguesa da República. E o que nós queremos é a igualdade a Lisboa e Porto, às autarquias de Lisboa e Porto. Nós só queremos isso. Não queremos mais nada. Porque não existe igualdade quando há trabalhadores em autarquias diferentes a fazerem exatamente o mesmo serviço, as mesmas funções, o mesmo trabalho, e haver uma desigualdade tão grande em questões de direitos e ordenados. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Naturalmente teremos de ter a oportunidade no futuro ainda de trocarmos mais opiniões. E boa viagem até Coimbra.